podem vir a ser os concessionantes relativamente à questão dos espaços cemitérios, podiam tomar alguma ação no sentido de prevenir esses problemas. Portanto, nada nos foi referido, acrescentado a esta questão de estudar o problema, mas eu diria que é um avanço da parte da autoridade da concorrência, que, como vocês sabem, porque anteriormente, em resposta a uma carta do grupo parlamentar do PCP, ele tinha não propriamente questionado o problema, mas tinha-se limitado a justificar aquela situação, considerando que a existência de uma posição dominante não significaria abuso, ou não podia não significar abuso de posição dominante, quando o que está aqui assim é muito mais do que isto, do nosso ponto de vista. E, portanto, eu diria que há aqui algum avanço relativamente ao problema. Gostaria de vos dizer, de vos informar ainda, que posteriormente à vinda da Autoridade da Concorrência, tivemos o Sr. Ministro da Economia, numa audição parlamentar, relativamente à qual nasci em sede também da Comissão de Assuntos Económicos, e onde levantei-lhe um conjunto de questões ligadas com a Autoridade da Concorrência e levantei também esta questão, mais uma vez. Aqui assim não obtive qualquer resposta do Sr. Ministro da Economia, apesar da insistência de ter colocado a questão por 3 vezes. Não só relativamente ao vosso caso, mas a outros casos que, do nosso ponto de vista, chocam, violam atualmente a legislação da concorrência em Portugal. Não desisto, nem desistimos, naturalmente, com facilidade de obtermos algum esclarecimento relativamente à posição do próprio Governo, que tem aqui um papel que não é pouco importante para lá da posição da Autoridade da Concorrência, porque tem sob a sua tutela também este setor como atividade económica que é. Esperemos, apesar de tudo, que a intervenção da Autoridade da Concorrência relativamente ao assunto permita que esta situação tenha rapidamente um desfecho. Eu acrescentaria apenas uma questão que tenho utilizado várias vezes como argumento e que me parece particularmente relevante. Não há dúvida nenhuma que numa concepção económica pura e simples, os cemitérios são aquilo que podemos chamar monopólios naturais. Isto é, ninguém está a ver que num dado concelho, num dado território, se multipliquem indefinidamente os concelhos. Ao nível de uma freguesia, de um concelho, há uma vila, uma cidade, há um, dois cemitérios. Se o governo, relativamente a outros setores, procura criar situação de neutralidade do conjunto dos agentes económicos relativamente a situações de monopólio naturais. O caso, claro, é no sistema elétrico, onde foi desanexado exatamente do setor da produção e do setor da distribuição a rede de distribuição. Foi criada uma empresa, o governo forçou a criação de uma empresa com a ideia de que aquilo é um monopólio natural, e é um monopólio natural, para assegurar a neutralidade daquela estrutura, transporte de energia elétrica, face aos outros agentes económicos. Não há nada que se faça entender que numa situação como esta se caminha no sentido contrário. Se caminha no sentido contrário. Isto que eu estou a dizer relativamente à energia elétrica, ainda ontem foi abordado e está inclusive, já foi também assumido pela própria, como uma possibilidade pela própria Autoridade da Concorrência, relativamente ao setor dos combustíveis, onde há um pipeline que é naturalmente também um monopólio natural e, portanto, a ideia, esta não está concretizada, de criar aqui uma situação de neutralidade relativamente aos produtores e aos retalhistas de combustíveis. Julgo que não há qualquer razão para que este processo não seja, que é porque esta situação não seja tida em conta, e esperemos que haja bom senso e, sobretudo, nesta matéria, a rapidez da autoridade da concorrência relativamente à apreciação do problema e que ela tenha o desfecho que julgamos nós que é absolutamente necessário. Eu diria que os dados que o estudo jurídico promovido pelo Dr. Pacheco, professor Pacheco Amorim é suficientemente claro para que as dúvidas não existam relativamente a esta matéria. Obrigado.
Só quero agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença aqui e as situações que expõem. Quero explicar que o deputado Carlos Poço tem acompanhado este assunto, tem um problema familiar com o seu pai, pediu-me para estar presente e para lhe transmitir tudo o que se passou nesta reunião. É nessa qualidade que estou aqui a representar o Grupo Parlamentar e transmitir ao Sr. Deputado que tem convosco acompanhado esta delicada situação. Evidentemente que ele tomará as iniciativas parlamentares que estão à sua disposição.
No dia que esteve o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência na Comissão, por uma questão de... porque foi o PCP que requereu a vinda da Autoridade da Concorrência, foi o PCP que colocou primeiro as questões. E que levantou, entre outras questões, esta questão. Depois de ouvir a resposta do Presidente da Autoridade da Concorrência, apesar de dizer que estava a analisar, quer dizer, apercebi-me que estava dentro do assunto, quer dizer, fez uma pequena correção ou acrescentou algumas coisas àquilo que o deputado Agostinho Lopes tinha referido. Portanto, apercebi-me que estava, de facto, por dentro desta questão. Tendo em conta a queixa na Autoridade da Concorrência ter sido feita há relativamente pouco tempo, aquilo que eu entendo é que temos que ser também racionais e dar tempo para que, de facto, seja analisada. Portanto, e não, digamos que apesar de ter referido a questão, não fui demasiado contundente nem demasiado agressiva, entre aspas, peço desculpa pela expressão, com o Presidente da Autoridade da Concorrência, nem sequer pressionei demasiado, porque acho que também temos que dar tempo ao tempo, quer dizer, se a queixa foi feita há pouco tempo, é evidente que eles não têm que ter já uma resposta e que não têm que ter já a análise do problema feito. Agora, aquilo que vos posso garantir é que, por parte do PS, isto vai ser acompanhado e vamos dar um prazo razoável para que haja uma resposta por parte da Autoridade da Concorrência e se houver a resposta, tudo muito bem, está tudo certo. Não havendo uma resposta por parte da Autoridade da Concorrência dentro de um prazo que achemos razoável, vão ter, com toda a certeza, outro tipo de intervenção por parte do Partido Socialista. E aqui, aquilo que vos posso dizer é que qualquer espécie de iniciativa que o Partido Socialista possa vir a ter, no caso, e isto estou hipoteticamente a pôr o caso, de não haver uma resposta dentro de um tempo razoável, porque, por exemplo, no dia que esteve a Autoridade da Concorrência, relativamente a outra questão que também nos foi levantada aqui na Comissão, que tem a ver com o setor automóvel, aí, de facto, eles estão a demorar muito tempo a analisar. Quer dizer, e vamos estar atentos a tudo o que a tudo o que sejam as respostas por parte da Autoridade da Concorrência ou a falta delas. Portanto, estou a partir do pressuposto que vão demorar. Não demorando, está tudo certo. Demorando, com toda a certeza, vão-nos ter a tomar outro tipo de atitudes e estamos com atenção, de facto, a este tipo de problema. Portanto, aquilo que vos quero dizer é que o Partido Socialista, qualquer atitude que possa vir a ter relativamente a esta questão, serão devidamente informados. E aquilo que vos peço, e suponho que qualquer um dos partidos aqui presentes, é que havendo qualquer espécie de novidade também dentro do setor, que nos façam chegar ou os grupos parlamentares ou à Comissão, se calhar à Comissão fará mais sentido, depois fazem a distribuição, de qualquer novidade que possa haver dentro do setor. Agora, aquilo que me parece razoável, de facto, é aguardar algum tempo a ver se a Autoridade da Concorrência, que me parece que sim, pela resposta que deu o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, a ver qual é a resposta que eles vão dar a este problema. Não sei se...
Sim. Posso só um pequeno apontamento. De facto, nós antes de cá virmos, designadamente para apresentar este parecer, estivemos reunidos com o Sr. Presidente do Conselho da Autoridade da Concorrência e, de facto, ele, ao contrário do anterior presidente, mostrou-se efetivamente interessado e mostrou ou demonstrou ter uma maior capacidade, vá lá, eu não quero exagerar as palavras, mas compreendeu bem melhor o assunto, conseguiu, vá lá, entre aspas, descer à terra e apercebeu-se efetivamente a gravidade do problema. E na altura estivemos em reunião quase 2 horas com ele e de facto ele mostrou-se interessado, procurou saber e sei também que ele depois leu exaustivamente o parecer. Nós, depois dessa primeira reunião, já lá estivemos novamente a prestar esclarecimentos e penso que vamos lá voltar em breve. Queria só fazer duas questões. Uma, o que é um prazo razoável para esta comissão? É que nós queríamos cá trazer novidades, mas boas. Como disse o Sr. Deputado Agostinho Lopes, o tempo não para e, quer dizer, estes processos, estas adjudicações, estes concursos estão a acontecer e vão acontecendo. E, de facto, depois deles acontecerem, quer dizer, o problema já existe. É muito maior o prejuízo de emendar à asneira do que não deixar que ela aconteça. A outra questão que queria pôr é se esta comissão, se é que tem competência para isso, está disposta a interpelar a Autoridade da Concorrência precisamente no sentido de aplicar a tal medida cautelar preventiva, ou pelo menos para suspender todo este tipo de processo junto à Autoridade da Concorrência. Nós vamos pedi-la, mas é um bocadinho diferente vocês também a pedir. É só.
Permite também só uma pequena observação. Eu queria também lembrar esta comissão que este problema já se tinha colocado aqui há uns anos atrás relativamente ao processo de privatização ou de concessão das capelas de velamento nas igrejas de Lisboa. E nessa altura foi a ANEL que apresentou uma queixa à Autoridade da Concorrência, a qual acabou por ter como conclusão uma resposta muito similar àquela que foi dada ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que a simples existência de uma posição dominante não era por si só ilegal, teria que haver demonstrações de um abuso dessa posição dominante. Pronto, eu fico contente em saber-se que a Autoridade da Concorrência neste momento tenha uma sensibilidade maior ao problema. Na altura, efetivamente, não o teve. Já houve uma decisão sobre isso. Sei que houve visitas ao Patriarcado de Lisboa para se verificar a documentação relativa aos contratos de concessão das capelas, relativamente à subida exponencial dos preços que aconteceu no aluguer desses espaços. E o problema é basicamente o mesmo, com uma diferença importante, reconheço, mas quanto ao resto é igual. É que enquanto aqui estamos a falar de equipamentos públicos, no outro estamos a falar de equipamentos privados, pertença da Igreja Católica. Mas o que é facto é que continua a ser uma única empresa que concorre sempre. É uma única empresa e, neste caso, até nem precisa de arranjar outras empresas para aparecer nos concursos. Ela concorre em nome próprio e faz a gestão em nome próprio. Portanto, eu queria chamar a atenção que o problema tem outras ramificações. Não é só a perspectiva mais recente, é efetivamente esta, dos cemitérios e dos fornos crematórios. Mas ela começou com as capelas e já aí tem gerado um mal-estar no setor que se tem alastrado, porque inicialmente houve a preocupação de concessionar as igrejas que eram mais solicitadas aqui na Grande Lisboa, aquelas que quase toda a gente queria, a Igreja de São João de Deus, a Basílica da Estrela, aquelas mais centrais e que eram efetivamente mais requisitadas. Mas a pouco e pouco, como os outros operadores começaram a desviar os serviços daquelas que passaram a estar concessionadas, agora estão a ser as outras que estão a ser também concessionadas. E, portanto, qualquer dia temos que começar nós também a fazer igrejas, porque senão queremos que os funerais sejam todos entregues à Servilusa. Portanto, este problema tem também esta nuance que não é ainda a nível nacional, é um problema específico de Lisboa, mas que provavelmente se vai alastrar também e, portanto, está-se a passar exatamente o mesmo relativamente às capelas. Era só esta a chega que eu queria dar.
Se me permitem, eu gostava de, além daquilo que já se falou, fazer um pequeno comentário e fazer por uma pequena questão a esta comissão. Quer queiramos, quer não, as pessoas nascem e obrigatoriamente vão morrer. É um ponto assente. Segundo a legislação portuguesa, têm que ser enterrados ou cremados. Tem que ser utilizado um cemitério ou um forno crematório. Portanto, há uma obrigatoriedade de enterramento. Este serviço, quanto a nós, deveria ser gratuito e efetuado pelo próprio Estado, porque as pessoas são obrigadas a morrer, são obrigadas a ser sepultadas, não são obrigadas a casar, aí pagam umas taxas, mas são obrigadas a morrer. O próprio Registro Civil emite o assento de óbito gratuitamente. Os médicos emitem os certificados de óbito gratuitamente. Por que razão o Estado não há de emitir, proceder ao enterramento das pessoas gratuitamente? Inclusive, posso-lhes dizer que poderiam, eventualmente, evitar determinados gastos, porque a privatização dos cemitérios, quer queiramos, quer não, quem está no mercado não é para perder dinheiro, é para ganhar. E se estão no mercado, para ganhar dinheiro. E se os cemitérios são municipais ou de freguesia, eu só vejo duas situações. Ou os nossos políticos são um conjunto, os nossos políticos, os nossos autarcas, são um conjunto de incompetentes, e aí não deviam estar na política. São os incompetentes porque não têm capacidade de administrar os bens que lhes foram entregues. E aí têm que conceder concessões para exploração. Porque o cemitério não dá lucro, dá prejuízo. Mas isso era uma função do Estado. Se vai entrar o privado, é lógico que eles, como estão no mercado, nós estamos no mercado para ganhar dinheiro, não é para perder, vamos inflacionar ou vão, as entidades exploradoras vão inflacionar os custos. Ao inflacionar os custos, vão inflacionar as faturas dos funerais, que por sua vez vão ser imputados esses custos às famílias. E as famílias, ao pedir o reembolso das despesas do funeral na segurança social, portanto, a segurança social vai suportar estes aumentos, porque vai reembolsar os custos do funeral, vai reembolsar o aumento das taxas de enterramento. A segurança social está a ser prejudicada e vai ser prejudicada com estas situações. Quando deveria ter sido, ou deveria ser uma obrigação do Estado, fazer o enterramento gratuito, sem qualquer taxa, como alguns não. Infelizmente, ainda são poucas as juntas de freguesia que o fazem, mas eu sei que há juntas de freguesia onde o enterramento é gratuito. Portanto, não custam nada. É uma das funções dos serviços públicos. Isto é um ato obrigatório. E agora pergunto eu, esta comissão pode fazer alguma coisa nesse sentido? Pode legislar, não sei, ou criar, ou incentivar a criação de uma legislação, ou de uma lei, ou de um decreto-lei, que vá nesta direção de obrigar a que os enterramentos das pessoas, do cidadão português ou do cidadão que morre em Portugal e que seja sepultado em Portugal, seja gratuito. É lógico, não vai, se o cidadão ou se a família pretende que ele seja colocado num mausoléu, é lógico que isso não vai ser gratuito. Mas o mínimo indispensável deveria ser gratuito. Até que ponto é que esta comissão pode intervir? Era só.
Se me permitem também só mais um esclarecimento. Isto a gente vai ouvindo e vai-se lembrando outras coisas que podem ter interesse. Se servir de exemplo, a questão das capelas em Lisboa, por exemplo, os custos de uma capela sob gestão da Igreja eram e continuam a ser de 60 euros por dia de ocupação, ou por noite. Porque as capelas concessionadas estão neste momento com preços entre os 200 e 300 euros. 250 e 350 euros. Foi este o aumento da privatização das capelas. Será, porventura, um aumento proporcional o que vamos assistir com a privatização dos cemitérios? Portanto, e isto são dados que foram entregues à Autoridade da Concorrência, com faturas antes, depois e, neste momento, as que estão concessionadas e as que não estão concessionadas. O negócio é simples da parte da Igreja e eu compreendo, quer dizer, eles têm, passam a ter um rendimento certo em relação à ocupação da Igreja e não têm que se preocupar com as despesas de gestão. Mas quem paga isto é o utente. E em última análise, a Segurança Social. É esse também o alerta que queríamos deixar.
Acresce só à questão do aumento dos preços, a dificuldade que as demais agências funerárias têm a operar na mesma localidade. Aquelas agências funerárias que querem reservar aquela determinada capela que está, cuja gestão está adjudicada a esta multinacional, têm imensa dificuldade em fazer marcações para os horários que pretendem. Ou seja, primeiro está a empresa à qual a capela foi adjudicada e depois, se sobrar tempo, se houver espaço, lá vem a vaga para outro corpo cujo serviço de funeral está a ser executado por outra agência funerária. Portanto, este problema, que existe já nas capelas aqui em Lisboa, existe também já nos cemitérios, nomeadamente no de Elvas. Vai começar a existir, porque começou agora também a funcionar a Figueira da Foz e Vila Nova de Gaia e os que já existem cá para baixo, não é? Portanto, é este ponto, precisamente, que interfere com a lealdade e a igualdade da concorrência no setor funerário. É ter uma agência funerária a controlar, vá lá, utilizando aqui uma analogia, o pipeline, não é? Do serviço fundo.
Não sei se posso acrescentar uma coisa, meu nome é Nuno Monteiro, sou da ANEL, presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas. Só para ter uma ideia de questão de valores que se passam atualmente, uma cremação taxa camarária em Lisboa são 59,39. Num forno crematório da empresa multinacional Servilusa são 195,30. E marcam as cremações para quando querem e lhes apetecem. Porque não há, nós fazemos um requerimento de pedido de cremação e nunca obtemos a resposta na hora. Ou seja, têm que ver primeiro os próprios serviços se existem ou não disponibilidade da parte deles. Se não houver disponibilidade, existe para os outros. É só para ter uma ideia dos valores que se estão a praticar atualmente.
Antes de... Não sei se o Dr. Lopes quer falar, quer dar certeza. Mas antes disso, só fazer uma pergunta. Quer dizer, havendo essas diferenças de preços substanciais, como é que têm clientes?
Eles são obrigados a morrer.
Sim, está bem, mas quando uma pessoa morre, quer dizer, não, se calhar não consulta, não sei, né, provavelmente não consulta, mas a partir do momento em que esta informação está, porque está na comunicação social, que há...
Não tem alternativa. Repare, quem falecer no Algarve, quem falecer no Algarve, em Faro, por exemplo, se quiser ser cremado, tem que vir a Elvas, que é o mais perto, Ferreira do Alentejo. Mas tem que fazer aquele caminho todo. Quem falecer em Bragança vai ter que descer ao Porto, no mínimo, se não houver aeroporto, não é? Não. Temos esse problema. Portanto, não há, repare, por exemplo, em Elvas, não há outro cemitério que não aquele.
E, por exemplo, aqui em Lisboa, com as capelas?
Em Lisboa, o que se passa com as capelas é o seguinte. As capelas, as pessoas que optam por escolher, são aquelas mais bem localizadas. Estacionamento, localização, porque tem a ver. Tem a ver. Porque há igrejas com boas condições, pessoas que não têm condições para as pessoas chegar e estacionar o carro. Se são 10, 20 pessoas a um funeral, não têm lugar para estacionar o carro. E o que acontece é que foram ao padre, desculpe o termo, mas é o termo que eu uso e que já tive alguns problemas com o patriarcado sobre isso mesmo, untam as mãos do padre com dinheiro e servem-se do exatamente desse problema com os padres. São velhotes, as igrejas não têm funcionários suficientes e o que fazem é limpam as capelas mortuárias e nós entrando numa capela mortuária que está concessionada por essa empresa, não sabemos se estamos a entrar num espaço religioso ou num espaço comercial. Porque é dentro de uma capela, mas não deixa de ser um espaço comercial. E isto acabam por ir por ali, porque é uma questão de hábito de família, ou porque a pessoa ia àquela igreja, porque gostava de frequentar aquela igreja e acaba por, quando, como é o batizado, o casamento, a opção é igual. Na altura do funeral é exatamente igual. Só que cada vez mais está-se a apertar no cerco, porque estão, entre aspas, a alugar todos os espaços quase possíveis para a colocação de corpos. Inclusive, o patriarcado dá autorização de alugar, que eu uso esse termo, alugar e conceder um monumento nacional, que é a Basílica da Estrela. A Basílica da Estrela é um monumento nacional. Está classificado como tal. Se hoje lá for, não sabe se está num espaço comercial, se está num monumento nacional. Eu, para mim, estou num espaço comercial. Entra, tem tapetes, tem carpetes, tem... bom...
Reclames. Aí é que está. Eu há pouco penso que percebi mal a sua questão. Perguntava há pouco como é que eles continuam a ter clientes, mas esta entidade, não todas as agências. Ah, pronto, eu percebi mal, então. Eles continuam, quer dizer, têm os clientes deles e é para ali que encaminham. Como tratam com os clientes, quer dizer, nós não podemos interferir, não é? O problema todo é quase obrigatoriedade de sujeição àqueles preços por parte dos demais consumidores e demais agências funerárias. Por exemplo, os cemitérios que estão integrados numa determinada autarquia ou num determinado concelho recebem moradores recenseados naquele concelho. E inerente às pessoas temos também o credo religioso. E tendo isso, por pressuposto, as pessoas querem ir ser sepultadas naquele determinado cemitério ou serem veladas naquela determinada capela. E a isso não podemos fugir. Não temos hipótese. Há uma quase obrigatoriedade de sujeição àqueles presos. Exemplo clamoroso disso é Elvas. Só há um cemitério, só há aquela capela, percebe? Em Lisboa temos o mesmo problema. No Porto temos o mesmo problema. Os que não, por exemplo, na freguesia da Foz, os que não forem recenseados na freguesia da Foz, das duas uma, ou não são lá sepultados naquele cemitério, ou então vão pagar uma sobretaxa que passa os 1.000 euros, salvo erro.
Mais altos.
Tudo isto, há um condicionamento do mercado para a utilização de determinados espaços cemiteriais. Há um condicionamento do consumidor para aquele espaço. E isto, por ordens religiosas e por ordens de tradição, por ordens de recenseamento, sejam elas quais forem. Há uma condicionante pré-existente ao mercado, à atuação das agências funerárias. A agência funerária, quando entra, já existe um destino para o corpo, que vai ser velado naquela capela, que vai ser enterrado naquele cemitério. E a agência funerária mais não faz do que o transporte. Claro que a atividade da agência funerária não se resume a isto, não é? Mas para o que nos interessa aqui, é isso que faz. Faz um encaminhamento do corpo para aquele sítio. E naquele sítio, se tivermos uma entidade privada, como temos, a praticar os preços que pratica, quer dizer, o consumidor, entre pagar uma sobretaxa de 1.000 euros e pagar 300 em vez dos 50 que seria o que pagaria a junta da Câmara ou da junta de freguesia, paga uns 200, não é?
Isto, se me permitem, isto no fundo, eu sou mais terra-a-terra, desculpe tudo. Isto no fundo, o português só é livre. Só tem liberdade até morrer. Depois, a liberdade dele acaba. E é-lhe imposto o local do enterramento. O português não tem liberdade de escolha depois de morto. Ou o português ou a família dos portugueses não pode cumprir a vontade porque não tem dinheiro para pagar as sobretaxas inerentes a que determinadas autarquias impõem. Porque falem em 1.000 euros, eu posso dizer que na minha freguesia impõem 2.000 euros. Noutras freguesias vizinhas impõem 2.000 euros só porque não está recenseado lá. No entanto, essa pessoa sempre viveu lá. Só que envelheceu, teve de ir para a casa de um filho que estava no outro lado. E por uma questão de princípios mudou o recenseamento dessa freguesia para a outra. Cumpriu as suas obrigações a mudar o seu recenseamento, porque já não é habitante na freguesia onde estava. Mudou para a outra. Mas a vontade dele era sempre ser sepultado junto da esposa que está no outro cemitério. Para ir, para cumprir essa vontade, tem que pagar 1.000, 2.000 euros. Portanto, deixou de ser livre. Só tem liberdade até morrer. Só tem liberdade de movimentação em Portugal até morrer. Depois acabou. É uma peça que está ali para deitar ao lixo. Há uma falta de respeito. E isso é uma coisa que nós defendemos. É o respeito pelo ser humano, que embora não viva, continua a ser um ser humano.
Eu já agora, ainda respondendo à sua pergunta da questão das capelas em Lisboa. Inicialmente, como lhe disse, a estratégia foi apanhar as capelas com maior movimento, aquelas mais centrais, aquelas que as pessoas preferiam. Isso obrigou realmente a concorrência, face à diferença de preços entre um caso e outro, a alertar sempre as familiares das diferenças de preços existentes. E depois ocorre uma de duas coisas. Existe aquela família que fica chocada com a situação e então para onde é que podemos ir e coloca-se as alternativas. E existe aquela que efetivamente era aquela igreja que a pessoa ia, era aquela freguesia que sempre viveu, não se importa de pagar mais, mas quer que seja aquela igreja. E neste momento o que se vai passando, muito por culpa das agências funerárias, porque efetivamente aí também alertavam os clientes para essa situação, muito do serviço começou a ser encaminhado para outras capelas que ainda estavam sob gestão da igreja e com preços mais baixos. A concessionária não se rolou muito com isso, porque realmente o decréscimo da ocupação era amplamente compensado pelo aumento dos preços que estava a ser praticado. Mas neste momento o que se verifica é que nós na altura tivemos o cuidado de ir à autoridade da concorrência, apresentámos uma queixa, foram feitas diligências, promovemos também uma conferência de imprensa a alertar a comunicação social para o problema e em consequência dessas ações da associação, o Patriarcado emitiu um comunicado que ia suspender o processo de privatização durante um ano. Já lá vai 2 anos e tal e o processo retomou. Ou seja, neste momento o que nós estamos a verificar é que as tais capelas alternativas iam sendo usadas para os familiares que não queriam pagar os 300 euros por uma capela concessionada, também estão a ser concessionadas. O exemplo mais recente foi a Igreja de Arroios, muito recentemente, e fala-se que há mais 2 ou 3 que muito brevemente irão ser concessionadas. Portanto, o que nós estamos a ver é que essa adaptação que os agentes económicos tiveram ao novo mercado, que foi, vamos alertar as pessoas que aqui é mais caro, se quiserem podem ir para ali, vai deixar de existir, porque progressivamente elas vão todas passar para controle da... Exatamente, e aí deixa mesmo de haver opção, a não ser que sejam criados espaços laicos de velamento, mas aí tem que ser também os agentes económicos a promovê-los, porque obviamente o Estado não tem espaços, ou pelo menos até alguns nos cemitérios, efetivamente, mas tem poucos que possam ser utilizados e que não chegam de forma nenhuma para as necessidades do mercado. Não é?
Sim, penso que a questão é clara. Eu penso que às vezes pode não haver aqui esta ideia perfeita de que o grande problema é que quem gera esses espaços é simultaneamente um concorrente das outras entidades. E, portanto, inevitavelmente, podemos dizer, como se costuma dizer, tem a faca e o queijo na mão relativamente à gestão dos espaços, relativamente aos outros. É uma evidência. Impõe preços naturalmente maiores às outras entidades, aos outros agentes económicos, e ela própria pode gerir os seus preços relativamente à captação de clientela. Portanto, tem a faca e o queijo na mão, é esta a situação. Portanto, esses espaços não se vão multiplicar indefinidamente, são de facto monopólios naturais, aquilo que este conceito económico encerra, com tudo o que isto significa. Ou há uma regulamentação fortíssima do ponto de vista do livre acesso de todos a estes espaços que são comuns, uma parte deles são públicos, outros não são públicos, são privados, são da Igreja, portanto têm essa sensação, mas uma grande parte deles são públicos, e inevitavelmente processos de concessão, coisas deste tipo, que vão neste caminhar, têm um sentido evidente. Portanto, é marginalizar. E eu diria, violando a legislação portuguesa que diz sobre a matéria, portanto não é isso. Mas o problema aqui até é a contradição disto com outros processos que entretanto se vão avançando na própria sociedade. O caso, para mim, o caso claríssimo é o da energia elétrica. Era a mesma coisa que agora a REN passar a dizer, não, aqui só passa a energia elétrica que vai destinada à EDP, mas não passa a da Iberdrola, não passa a ETA, não passa a ETA. É exatamente o mesmo problema, pá. Portanto, era ela gerir essa infraestrutura em função dos seus próprios interesses, ou de quem ela julgasse. É o problema que temos em cima da mesa. E que a legislação e a intervenção, eu diria assim, há aqui um problema de, provavelmente, de clarificação. É uma questão que vocês têm levantado várias vezes. Há um déficit nós temos em muitas coisas regulamentação e leis a mais. Aqui, provavelmente, temos um déficit de alguma regulamentação, sobretudo respondendo aos problemas novos que a própria urbanização das sociedades criou, etc. Temos aqui um déficit, provavelmente um déficit. É que cresce, de facto, aqui o problema do aparecimento de uma entidade, de uma empresa, de uma atividade económica, portanto, de outra dimensão, de outro continente, não é? Hoje não se sabe bem quem é que domina a Serviluda, aquilo é um fundo de investimento, pá. Eu até fiquei a saber exatamente pelo estudo do Pacheco Mourinho, são fundos de investimento que controlam aquela empresa. A gente pode, nem sequer se conhece, provavelmente, bem quem são os titulares da empresa, sabe-se os seus responsáveis. Portanto, em uma outra dimensão completamente em desajuste com, eu diria, com o tecido económico neste setor, com as consequências que tem. Portanto, aqui há a legislação, eu digo que a atual lei da concorrência serve perfeitamente relativamente a este quadro, é necessário, digamos assim, a sua aplicação e a intervenção com bom senso dos próprios poderes políticos na resolução deste problema. Há muitos que têm problemas muito complicados, não são fáceis de resolver, gastam muito dinheiro ao orçamento de Estado. Este não. Este é um problema, de facto, de intervenção dos poderes públicos, no sentido de que a própria lei seja aplicada.
As perguntas que me fez. Relativamente aos prazos razoáveis, não sou eu que vou dar um prazo. Quer dizer, entendo que... É assim, a Autoridade da Concorrência vai estar na Comissão no dia 7 de Abril, por outra questão que não propriamente esta. Tem que vir à Comissão no início de Abril e penso que está marcada a reunião para dia 7 de Abril. É evidente que ela vai ser questionada, apesar do assunto ser outro. Estou convencida que o PCP e o PS, com toda a certeza, vai questionar a Autoridade da Concorrência relativamente em que ponto, qual é o ponto da situação relativamente a este assunto. Pelo menos pela parte do PS, posso lhe garantir que isso vai ser feito. E estou convencida que por parte do PCP também. Agora, é evidente que se eles me disserem assim, isto está a ser tratado, isto está neste ponto assim e assim, se me parecer razoável, e é evidente que estou a falar de razoável, quer dizer, meio ano, tudo que ultrapassa um meio ano, acho que se calhar que será excessivo, mas isto são os meus prazos. Agora, se eles me disserem daqui a 3 meses que há uma complicação porque isto ou porque aquilo, nós temos que ser razoáveis e temos também a entender o outro lado, quer dizer, não podemos só ver o
mas
nosso
eu perguntei
lado.
Precisamente quais eram os vossos prazos, não os deles.
Ah,
porque
pronto.
Eles perguntam-se a eles, não é?
Exatamente, quer dizer, eu posso definir prazos para mim, não posso definir prazos para os outros.
O que é que esta comissão considerava um prazo razoável?
No dia 7 de Abril, a Autoridade da Concorrência vai estar novamente na comissão pela questão dos combustíveis, não necessariamente por esta razão, mas a partir do momento que vem, vai com toda a certeza, e volto a dizer, por parte do Partido Socialista podem ter a certeza que será novamente questionada, e penso que será questionada, quer dizer, estou a falar pelos outros partidos, mas não tenho grandes dúvidas, portanto, e vai ser questionada, e vai ser, por parte do Partido Socialista, vamos querer saber qual é que é o ponto da situação. E entendo que, isto para outra pergunta, entendo que a Autoridade da Concorrência, nesta questão, será a entidade oficial, entre aspas. Portanto, vamos aguardar, vamos ver qual vai ser a posição da Autoridade da Concorrência. E como disse há bocado, se a Autoridade da Concorrência falhar, o que não acredito, porque entendo que é uma que é digna e, portanto, que vai levar o processo até ao fim, vamos aguardar e vamos ver quais vão ser as medidas que a Autoridade da Concorrência vai tomar, se uma recomendação ao Governo, se, portanto, vamos aguardar, não lhe posso dizer se se posso perguntar se vai ser, se posso questionar a autoridade da concorrência, quais é as medidas? Eu estou certa que aquilo que me vão dizer é que no final do processo indicarão as medidas necessárias, portanto, agirão em conformidade. Não tenho dúvida que a resposta vai ser esta, portanto, não sei se valerá a pena questionar se uma providência cautelar ou outra. Portanto, eu, neste momento, acho que o mais sensato será aguardar com serenidade a resposta da autoridade da concorrência. Relativamente aos enterros gratuitos, eu penso que é uma questão que se pode ponderar. Não sei exatamente, não fui apanhada de surpresa com esta questão, portanto não sei exatamente o que é que
é. Isto é uma questão que nós defendemos. Agora, se me pergunta se eu estou no lugar certo ou se me diz se estou no lugar certo ou não, não sei. Eu de política não percebo nada. Muito menos da organização da Assembleia da República e das competências da Assembleia da República. Uma coisa é certa. Acho que estou na casa que faz as leis. E era aqui que eu me tenho de dirigir. Não é, é o vizinho do lado. Se pretendo que seja estudada uma lei, que seja feita uma lei em determinado sentido, e se eu acho que está correto, e se essa entidade a quem eu me dirijo também achar, se essa entidade é que faz a lei, então porquê é que não a fazem? Repare que os custos são nenhuns. Se fizerem um enterramento gratuito, a taxa zero, a Segurança Social também vai pagar a taxa zero no reembolso dos custos do funeral. E fazem obrigação, em termos de cidadão nacional e em termos de entidade pública, fazem a sua obrigação, que é enterrar os mortos. Sempre ouvi dizer, já no tempo de outra senhora, vamos enterrar os mortos e não sei quantos vivos, é assim uma coisa qualquer.
Eu quando lhe digo que não sei, é assim, a questão aqui é evidente que esta é a casa que faz as leis, só que há uma quantidade, há uma malha grande e complexa que não se pode, e não sei até que ponto não se estará, por exemplo, a interferir na autonomia dos municípios, quer dizer, não sei, a questão é complexa, parece uma coisa simples, mas não é tão simples quanto possa parecer.
Desculpe.
Portanto, não sei até que ponto é que nós estaremos a interferir noutras
Desculpe, eu não pretendo de maneira nenhuma interferir na autonomia dos municípios, mas acho que ainda há um Estado soberano. Há um Estado soberano. Em Espanha há regiões autónomas, mas há um Estado soberano. A partir daí, politicamente, são zero.
O deputado Carlos Luís Cardoso de Matos, acho que também quer...
Eu confesso que desconhecia o problema, divido-me noutras comissões e noutros grupos de trabalho e, portanto, tinha ouvido falar, acompanho o assunto através da imprensa, sobretudo. Sabia das audições que foram feitas através da informação que é distribuída aos senhores deputados. É evidente que qualquer deputado pode fazer uma lei conforme estão a sugerir. Eu não vou prometer que vou fazer isso. Tenho aqui uma série de processos legislativos sem terminar. Contudo, deixo aqui o meu compromisso pessoal enquanto deputado, termina o mandato, aliás, com os outros, no fim desta legislatura, que irei questionar a quem de direito sobre os assuntos que vocês expuseram aqui, que eu considero preocupantes, porque à altura comecei a me sentir incomodado, não é? Eu só acompanho os assuntos pela imprensa, mas eu tenho uma certa distância perante as notícias, não é? São sempre coisas distantes, não é? Agora, perante as justas questões que vocês colocaram, é meu dever como deputado questionar, na forma que nós temos à nossa disposição, que é prescrito as entidades que eu entender nessa matéria. Depois gostava de ter o vosso contacto para suscitar algumas dúvidas.
Deputado Agostinho Lopes.
É só dizer isto, eu julgo que o conjunto das preocupações mais largas que o problema que foram aqui colocadas constarão certamente de um relatório deste grupo de trabalho de preocupações, será apresentado à Comissão e os grupos parlamentares estarão em condições de tomar as decisões que entenderem sobre estas matérias. Eu acho que é bem-vindo este conjunto de sugestões e de propostas. Eu, de qualquer das formas, penso que valia a pena que, relativamente a esta questão do funeral gratuito, fosse por vocês, de preferência subscrito pelo conjunto das associações, apresentado um memorando aqui assim a este grupo de trabalho, à Comissão de Assuntos Económicos. Acho que isso poderia ajudar a evoluirmos relativamente a esta matéria.
Já agora, só mais uma coisinha. Podem os senhores, enquanto cidadãos, também apresentar uma petição à Assembleia da República com levantando este problema? Exatamente, seria uma sugestão.
Então, o cidadão pode apresentar
uma proposta. Até pode apresentar uma proposta de lei. Pode fazer uma petição e até mesmo...
A questão está levantada na comissão. Agora, enquanto cidadão, eu, se estivesse do vosso lado, se calhar seria o que faria. Apresentar, entregar uma petição na Assembleia da República a sugerir ou a levantar a questão. Não percebi. Não há necessário. A partir do momento em que chega à Assembleia, ela depois será reencaminhada para a Comissão. Sendo que esta questão pode não ser encaminhada para esta Comissão. Esta questão dos parece-me que não é da competência da Comissão de Assuntos Económicos.
Eu já tenho um termo de identidade e residência, só mais um, não vá mal. Não estou preocupado com isso. Eu subscrevo.
Eu não entendi muito bem o nome dos seus deputados. Luís? Sim. Desculpe? Muito obrigado.
Penso que podemos concluir os nossos trabalhos aqui. Bom dia.